Renascença, a par com o mundo.
Olá, viva. Boa tarde a todos. A mais um Conselho de Diretores, em que vamos falar, claro, da campanha para as europeias, que está quase a chegar ao fim. E é tempo de balanço. Que balanço podemos fazer desta campanha para as eleições europeias? Bernardo Ferrão, boa tarde. Que conclusões podemos retirar destes dias de muitas ações de campanha, em que muito se falou de assuntos nacionais e, eventualmente, muito pouco de Europa?
É difícil tirar assim conclusões assim muito rápidas, mas podemos, por exemplo, ir pelo caminho que muitos têm optado por dizer que nestas eleições europeias não se discutiu a Europa. Bem, para mim isto não é grande novidade, porque não há propriamente muitas campanhas para as europeias onde se tenha discutido muito a Europa, apesar de ser importante discutir a Europa.
Claro.
E depois, se as sondagens se confirmarem, acho que estas eleições podem também ser muito importantes para António Costa, ele que fez destas eleições, no fundo, uma primeira volta para as legislativas. Ele apostou muito nestas eleições.
E terá sido ele próprio também, entre aspas, a nacionalizar os temas.
Ele nacionalizou claramente os temas, porque isso lhe era conveniente. E, portanto, acho que António Costa aqui pode fazer uma vez mais história, ou seja, em eleições europeias que normalmente castigam quem está no governo, António Costa pode conseguir inverter esta história, ou seja, sair destas eleições europeias claramente beneficiado.
Graça, falou-se muito de assuntos internos, como é habitual. O que é que nos impede de debater a Europa? Falta de cultura europeia, de política europeia, clubite partidária?
Olha, eu faço aqui uma ressalva, porque, como sabes, Sérgio, eu estive em Bruxelas, ou seja, estive no centro da Europa e, portanto, digamos que estive mais a seguir um bocadinho aquilo que se estava a debater na Europa e, por exemplo, o caso austríaco, que hoje, aliás, é no nosso site muito valorizado com um trabalho magnífico da Inês Rocha no seu Interrail, e em que há, de facto, um crescendo que nos deixa preocupados da extrema-direita e até diríamos dos grupos neonazis.
E de alguns movimentos que até suavizam o discurso, não é?
Sim, não só de suavizam, quer dizer, diríamos que são, fazem assim um aggiornato, um desjornamento do discurso, fazem assim uma versão, já nem é neonazi, é uma versão nazi século XXI, e portanto é particularmente preocupante. Do que vi, e sobretudo aquilo que vi agora com gravações vistas para os dias anteriores, pareceu-me que continua na mesma, ou seja, que não mudou muito nestes últimos dias e, portanto, a pré-campanha e a campanha foram marcadas mais ou menos pelo mesmo estilo, muito antigo, quer dizer,
sim,
nós de facto não conseguimos...
Muito folclore, estilo
muito
antigo.
Muito folclore, quer dizer, completamente demodé, digamos, fora daquilo que...
Muito Sócrates, outra vez.
Bom, pois, diríamos que parece quase que estamos a ver as eleições europeias, as primeiras eleições por voto direto, não é? Mas com menos entusiasmo, muito menos entusiasmo, os mesmos meios de campanha, mas muito menos entusiasmo, cada vez menos falar-se de Europa. Também eu acho que um bocadinho foi culpa do Primeiro-Ministro, com aquela ideia de vamos transformar isto num voto de confiança, numa moção de confiança. Bom, eu acho que se arrisca de facto a levar a moção de confiança, mas não sei se será uma moção de confiança dada por 15% ou 20% da população.
Já iremos avaliar as consequências daqueles que poderão ser os resultados destas eleições. Pedro Santos Guerreiro, um olhar para esta campanha que está a chegar ao fim, que, insisto, muito pouco, e como é habitual, muito pouco se falou de Europa, mais de assuntos nacionais, mais conveniente para António Costa?
Não sei se é mais conveniente, que se os resultados são aqueles que as sondagens apontam, provavelmente sim. A campanha é fraquíssima, mas eu apesar de tudo, não trato os partidos todos da mesma maneira. Acho que o PS, o PSD e o CDS fazem uma campanha, é pior do que nacionalizada, é uma campanha muito paroquial. É à moda antiga, no pior sentido da palavra. É uma campanha que praticamente só se falou No caso destes três partidos, praticamente só se fala de assuntos nacionais, sim, mas depois naquela formulação dos soundbites, das frases que rimam, enfim, tudo muito oco, muito, muito vazio e nada a ver com a Europa, apesar de tudo o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram uma campanha diferente, na minha opinião, melhor nesse sentido, e alguns dos partidos mais pequenos, que têm muito menos visibilidade, alguns deles também fizeram um discurso europeísta ou em que pelo menos discutiram a Europa. Portanto, não são todos, na minha opinião, não foram todos, mas estes três, que enfim são aqueles que nos últimos 40 anos governaram Portugal, fizeram uma campanha francamente má, o que em alguns casos me surpreendeu. Por exemplo, Paulo Rangel surpreendeu-me bastante ter feito uma campanha tão rasteira. Ele que escreve semanalmente no Público sobre assuntos europeus não falou deles, e isso desvaloriza muito a campanha e desvaloriza sobretudo a União Europeia. Portanto, foi uma campanha honestamente muito, muito fraca, enfim, com as ressalvas, na minha opinião, que acabei de fazer.
Olha, por acaso, deixa-me só discordar do Pedro, assim, absolutamente, porque é assim, eu acho que no caso do Bloco de Esquerda e do PC, só veio a Europa porque... Para haver alguma distinção de voto, não se podia falar nacionalmente, não é? Porque ou se atacava o parceiro de coligação. Não, mas quer dizer, não, eu acho que isso não foi melhor, porque não sei se reparaste que se houve menos bifanas desta vez, mas eu pareceu-me que era a mesma coisa. Ou menos bacalhau com natas, mesmo no Bloco de Esquerda, que antigamente tinha menos bacalhau com natas, eu vi, quer dizer, imensa carne assada e exatamente os mesmos jantares, os mesmos mesmas cadeiras.
Não, mas não entraram no bate-boca, não é?
Sim, eu concordo com o Pedro, sobretudo na parte dos pequenos partidos. Acho que os pequenos partidos fizeram, de facto, a diferença, sobretudo, por exemplo, nos debates televisivos, e isso notou-se. No debate dos pequenos, falou-se, de facto, de assuntos que dizem respeito à Europa, assuntos que os partidos mais clássicos, assim se pode dizer, de facto, não quiseram tocar, preferiram estar no bate-boca e a puxar outra vez pelo tema Sócrates, que é sempre a cartada que, por exemplo, o PSD tem debaixo do braço para puxar, quando lhe falta argumentos, e, portanto, de facto, acho que isso não puxa pelo eleitorado e temo que isso se vá refletir, obviamente, num aumento da abstenção.
E de acordo com as
sondagens... Um aumento ou numa manutenção. Numa manutenção da abstenção, que já foi elevadíssima, que é elevadíssima, 60%.
E de acordo com as sondagens, Bernardo, mesmo, enfim, usando aquele chavão, uma sondagem vale o que vale, o Partido Socialista vencerá destacado, ainda assim longe de números que dariam numas legislativas maioria absoluta de deputados, mas a confirmarem-se os valores das sondagens, que consequências para todos os partidos?
Bem, a confirmarem-se os valores das sondagens, primeiro, António Costa consegue vencer umas eleições, já que as últimas ele não as venceu, que foram as legislativas. Depois é importante também que consiga um resultado que seja acima do António José Seguro, o tal resultado poucoxinho que mudou isto tudo. E depois, eu acho que uma vitória de António Costa é também uma vitória, se quiseres, da geringonça, é uma vitória do... deste modelo que António Costa criou, e é sobretudo um castigo ao PSD e ao CDS pela forma como têm estado, pela forma como geriram, por exemplo, a questão dos professores, que podemos agora dizer que foi um epifenómeno e uma crise de uma semana, mas eu acho que aquela crise serviu sobretudo não para beneficiar António Costa, indiretamente obviamente que o beneficiou, mas sobretudo para... funcionou sobretudo em prejuízo da direita, em prejuízo de Rui Rio. Isso viu-se, por exemplo, na última sondagem publicada pela SIC e pelo Expresso. E, portanto, acho que António Costa, conseguindo também aquela inversão da história que eu falava há pouco, acho que estas eleições são, de facto, muito positivas para António Costa, porque lhe dão aqui um novo elan, e o elan e a dinâmica são fundamentais para os tempos que aí vêm, para as legislativas. Ou seja, o PSD sair daqui com este resultado, que é um resultado, de facto, muito baixo, eu até aposto que as vozes que discordam da atual liderança vão começar a vir a terreiro, e, obviamente, que um partido como o PSD não terá a mesma vontade, não terá a mesma dinâmica para uma eleição tão importante quanto as legislativas.
Ainda assim, Rui Rio diz que não se demite no caso de um mau resultado nestas eleições.
Também não podia dizer o contrário nesta altura, não é?
Anuncia-se ainda assim, certamente, mais uma crise no PSD, Graça.
Pois, não sei, eu acho que eu antecipava mais uma crise até no CDS, porque eu acho que isto, a questão dos professores foi desastrosa para a Assunção Cristas. Acho que a Assunção Cristas ia tão direitinha e estava ali a fazer quase, estava quase a credibilizar a ideia de que podia ser, de facto, a verdadeira oposição à direita, e a questão dos professores era imperdoável na questão, no caso do CDS. Aquilo não era minimamente credível, quer dizer, a questão da contagem do tempo, tudo aquilo.
Mas também era o PSD,
que,
não é?
Mas no caso da Assunção Cristas junta-se um outro fenómeno, que é Nuno Melo. Nuno Melo, eu acho que é de facto um candidato que não joga com a nova imagem do CDS. Não tem nenhuma adesão. O povo costuma dizer é um Beto. Eu acho que ele é, de facto, um Beto. Por mais que ele apareça de calças de bejas e camisa azul a subir para os caminhões e a descer dos caminhões e a ir à praia apanhar lixo, aquilo nada joga com nada. Há uma descola completamente da visão popular, que por acaso Assunção Cristas até consegue conquistar, e por isso eu acho que de repente aparecer assim, de repente, como número um de CDS, o homem que se vai votar, etc., o prolongamento de Paulo Portas em versão um bocadinho pior, porque ainda por cima Nuno Melo é um mal disposto.
Não,
não é?
E não joga com a imagem enquanto, que o partido agora quer dar.
É, exatamente, enquanto Assunção Cristas é
e ainda
uma líder.
A questão da extrema-direita, que pois, é uma questão também importante.
Pronto, mas vamos admitir que isso até já foi ultrapassado, já não me lembrava dessa parte.
Não, porque
parte,
eu acho que essa é uma questão que mostra muito o estado em que está o CDS. O CDS neste momento não tem propriamente uma ideologia única, o CDS não tem um comportamento coerente em relação a muitas coisas. Eu acho que já o disse até aqui na Renascença, eu acho que o CDS tenta ir a quase todos os assuntos. O CDS está excessivamente preocupado em marcar a agenda, está excessivamente preocupado em pôr o dedo no ar e dizer fui eu o primeiro a chamar o ministro ao Parlamento, fui eu o primeiro a pedir a comissão de inquérito, e depois, confrontado com este tipo de casos, como foi o dos professores, eu acho que teve um impacto mais negativo no CDS e a Assunção Cristas, porque só naquele fim de semana a Assunção Cristas falou, salvo erro, 5 vezes. Uhum. E, portanto, foi de uma inabilidade total a resolver isto, até ao ponto de Pires Lima ter de vir ao Expresso puxar-lhe as orelhas.
Uhum. Pedro Santos Guerreiro, a confirmar-se
o valor das... puxou-lhe as orelhas e puxou-lhe o tapete.
Pedro Santos Guerreiro, a confirmar-se o valor das sondagens, anuncia-se uma crise à direita, mas há aqui também um aparente bom resultado do Bloco de Esquerda, que poderá abrir portas e, eventualmente, e dará força ao partido para uma geringonça 2.
Vamos ver, as sondagens mostram o Bloco, o PCP e o CDS muito próximos, embora o Bloco de Esquerda à frente, mas são percentagens, quando olhamos para os intervalos, eles estão praticamente empatados, os três, mas há um crescimento, se assim for, há um crescimento do Bloco. O PCP, face às sondagens, pode ser favorecido porque tem menos abstencionistas do que outros partidos, como sabemos, e portanto as sondagens têm alguns, enfim, não só sondagens são sondagens, mas como quando há uma elevada abstenção, as sondagens podem ser alteradas em níveis como esse. Em relação ao PS, como o próprio PS nacionalizou a campanha, vai obviamente nacionalizar os resultados, se lhe forem favoráveis, e estas sondagens indicam que sim, e isso poderá deixar, se assim for, a direita num pior estado à entrada de um verão longo de campanha eleitoral para as legislativas. Isso parece muito claro. Não creio, enfim, não seria inédito, mas seria estranho que Rui Rio tivesse imediatamente uma crise que pusesse em causa a sua liderança, mas só porque o período de tempo até às relativas é muito curto e aqueles que querem o seu lugar, e nós até sabemos quem são, porque já saíram em tempos da toca, salvo seja, não querem ir eles próprios perder as eleições seguintes, portanto, provavelmente ficam a afiar as facas para as legislativas. Mas sim, estes resultados vão ter evidentemente leituras nacionais e consequências nacionais, e se os resultados forem estes, com uma vitória do PS destacado em relação ao PSD, então ninguém vai calar o primeiro-ministro, claro, ou o secretário-geral do PS, que são a mesma pessoa, no próximo domingo e nos dias seguintes.
E acho, deixa-me só dizer uma coisa, que acho que eu acho que esta vitória, acreditando nas sondagens, é importante para António Costa, não só do ponto de vista interno, como, por exemplo, do ponto de vista externo, a tal geringonça que agora se diz que António Costa estará a montar lá fora com o Macron, com os liberais, etc. Porque isto, de facto, mostra como António Costa se tornou num primeiro-ministro socialista importante no a nível europeu, porque é dos poucos que governa há tanto tempo. E, portanto, isto, do ponto de vista europeu, terá certamente impactos muito positivos para António Costa quando chegar a hora de negociar lugares. E todos sabemos como estes lugares são muito ambicionados, lugares como a Presidência da Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho, e, portanto, por isso também assistimos e estamos já a perceber movimentações ao mais alto nível de António Costa, que gravou um vídeo ainda há pouco tempo para Macron, que terá encontros, provavelmente, nos próximos tempos, com vários líderes europeus, exatamente para começar a desenhar como vai ficar a Europa.
Olha, já tive, eu acho que, aliás, do ponto de vista da Europa propriamente dito, isso aí eu atesto, quer dizer, António Costa esteve muito nos telejornais, imenso nos telejornais, de facto por motivos que têm a ver com essa frente unida contra Salvini, claro, que têm a ver com isso, de facto ele está a jogar em todos os tabuleiros.
Há quem antecipe que Costa esteja já a jogar para um cargo europeu, embora Costa tenha negado.
Eu isso não sei se acredito.
Eu também não acredito. Acho Pedro Santos Guerreiro.
Não, para já provavelmente não, no futuro não sabemos. Agora, ele está a ter muito boa imprensa no estrangeiro, não são notícias todos os dias, mas jornais de referência de vários países europeus estão a dar o caso português, o caso do governo português, e o caso específico de António Costa como um exemplo de sucesso contra populismo e de manutenção do centro, etc. Portanto, a boa reputação de Portugal e do Primeiro-Ministro neste momento chega a muitos jornais, com alguma frequência, a muitos jornais de referência europeus.
Muito embora bem. Seja bom que o Bloco de Esquerda e o PCP não vejam muito esse tipo de notícias, porque normalmente são dadas de um ponto de vista escandaloso para estes dois partidos. Eu só queria dizer uma coisa,
para
que
terminar,
é assim, se por acaso as sondagens não estiverem certas, eu acho que isso também pode ser um balão de oxigênio para Rui Rio, que ele cavalgará durante os próximos 4 meses e que deixará um bocadinho fragilizado o Primeiro-Ministro internamente, porque aí o Bloco e o PC vão afiar as unhas para negociar tudo o que puderem até às legislativas.
Cá estaremos na próxima semana para analisar os resultados das eleições europeias. Agradeço Graça Franco, Bernardo Ferrão e Pedro Santos Guerreiro. O Conselho de Direitos regressa na próxima semana.
Renascença, a par com o mundo.